começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, e chuvosa, hein? Que chuva no Rio de Janeiro, 11/11/2019. Com os comentários do meu queridíssimo amigo, esta bandeira do rádio e da televisão, Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica, Eliostondo Jacobinsen. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui no Microfone Esportivo do Brasil, emissora mais querida do Brasil. Quando são 17h12, continua atrasado, viu, Nelson? Acerta de novo, ó. Agora que mudou, adianta mais alguns segundos. Ah, agora que tá. Obrigado, Nelson! Que delícia! Então vamos em frente, abrindo o programa de hoje. Qual o relógio? Qual é a música? Fala, Sebastião!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Ah, meu Deus do céu, o Mengão chegando com a mão na taça, eu diria com as duas mãos já na taça. Rafael Monteiro traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Bahia por 3-1 neste domingo no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o volante William Arão, aos 38 minutos, marcou contra para o Bahia. No segundo tempo, veio a virada do Flamengo, aos 8 minutos, Reinier empatou. Bruno Henrique, aos 26, colocou os cariocas na frente. E Gabigol, aos 42, fechou o placar. Com este resultado, a equipe rubro-negra amplia a vantagem de 8 do início da rodada para 10 em relação ao Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. No fim do jogo, o lateral direito, Rodinei, fala sobre o momento da equipe.
Mas, cara, uma vantagem muito boa, né? Com 10 pontos de novo do Palmeiras, mas como a gente diz no vestiário, é pés no chão, porque ainda falta muito para a gente conquistar nosso grande objetivo, que é o título. Agora é outro jogo extremamente difícil na quarta-feira, é concentrar, é descansar para a gente mostrar a nossa força no Maracanã e conseguir os 3 pontos novamente nesse clássico, que é um jogo importantíssimo.
A torcida do Flamengo, no finalzinho da partida, começou a gritar: é campeão. E Rodinei fala sobre a euforia do torcedor.
Como eu disse, cara, a torcida vai gritar, vai fazer a festa, porque a gente vive um momento maravilhoso, mas nós jogadores sabemos do foco que a gente tem que ter, pezinho no chão, pra gente, faltam 6 rodadas pra gente conseguir o título.
Mesmo com o empate, o tricolor baiano se manteve na 9ª posição com 43 pontos conquistados. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira contra o Vasco no Maracanã. O jogo será válido pela 34ª rodada, que foi antecipada em função da final da Copa Libertadores da América. O clássico inicialmente estava marcado para o dia 23, justamente a data da decisão da competição internacional. Já o Bahia volta a campo no próximo domingo no estádio Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações envolvendo o Mengão, que ontem de virada venceu o Bahia por 3-1. Parabéns à torcida do Flamengo mais uma vez, 65 mil espectadores pagantes, mais gente presente. Realmente é um sucesso. O Flamengo realmente é o time da moda, é o time que realmente está levando tudo. Deixa eu cumprimentar a sinergia do rádio e da televisão. Mesmo com chuva, ele solta raios, ele tem energia. Ele acende uma lâmpada. Ele é impossível. Ele é o
Márcio Guedes.
Gostou da abertura, hein, Márcio?
Que delícia,
gostei muito. Que delícia!
Muito, gostei muito, meu caro. Tava com saudades do amigo aí, há algum tempo que você não tava apresentando, né?
Eu tava resfriadinho, tava rouquinho, aí não dava pra fazer programa, nem na Rejogo também. Ainda a minha voz ainda não está 100%.
Não, tá boa. Tenho acompanhado essas suas lives na internet, muito boas. Eu gosto muito de quem mostra paixão pelo que faz, até pelo clube que torce. É isso que você fala com o coração, isso é legal, né?
É bacana. E quem tá falando com o coração, Márcio, é a torcida do Flamengo, né? Mais uma vez, demonstrando força, apoiando. Eu acho que não tem mais o que falar, né? Eu acho que agora é só saber em que rodada o Flamengo será campeão, não é isso?
Sem dúvida alguma. Olha, o Flamengo, há muito tempo eu não vejo um clube brasileiro assim, uma fase tão iluminada, tão perfeita, tão maravilhosa. Você vê que o Flamengo não é só questão de habilidade, da qualidade do time, não. É ter organização tática, os jogadores têm vontade de jogar, estão motivados, né? E a parte física também é muito boa, os jogadores no segundo tempo estão sempre sobrando, apesar de toda a maratona. E já fizeram um levantamento aí dos recordes que o Flamengo está batendo. Chega os 15 recordes, Mazzella, somando assim, o artilheiro, o time que chegou em melhor situação a esse ponto do campeonato, entendeu?
Ataque mais positivo, defesa menos vazada, blá blá blá.
Várias coisas, tudo. Pode fazer qualquer tipo de análise, comparação, que o Flamengo realmente, na era de pontos corridos, é o time que está mais brilhando. Eu não tenho a menor dúvida, estou falando isso há muito tempo, que o Flamengo iria ser campeão com algumas rodadas de antecedência. Eu até chutei 4 ou 5 e vai ser mais ou menos isso aí mesmo, porque o Flamengo tem chance domingo que vem ser campeão, né? Embora eu considere, se eu fosse o Jesus, eu até concordo com essa filosofia dele de não poupar jogadores para essas histórias. Ah, não, vamos, jogou muito. Mas eu acho que abriu uma exceção para esse jogo contra o Grêmio, porque é um risco você, não nem pelo cansaço, por uma lesão grave que possa acontecer com o Gabigol, com o Bruno Henrique, isso pode ser fatal. Eu jogaria para ganhar do Vasco, time completo. E contra o Grêmio, qualquer time misto, a poupar aí o time, porque você ser campeão domingo ou na outra rodada contra o Ceará do Maracanã, não tem diferença nenhuma. É até mais bacana você ir jogar com o Ceará e ser campeão do Maracanã fazendo uma festa aqui no Rio, você não acha, não?
Eu acho. Você comemorando diante da torcida é sempre mais bacana, é mais gostoso, né? Mas em relação ao time do Flamengo, deixa eu fazer uma pergunta de advogado do diabo. O time do Flamengo é bom, é indiscutível, está bem preparado, você foi perfeito, você foi cirúrgico na análise. Agora, os outros também não estão muito ruins?
Sem dúvida, isso ajuda muito. Não tem a menor dúvida. Você vê o seguinte, que bastou o Botafogo fazer um jogo de corpo a corpo e fazer uma partida de muita vontade fisicamente, que já complicou para o Flamengo, que, né, teve a vitória facilitada porque o Botafogo estava com menos um. Me lembro o CSA também, jogou uma bela partida do Maracanã e complicou um pouco também. O time do Flamengo não é imbatível, não. Veja bem, não é não. Mas foi uma fase muito boa e está agora merecendo que haja, digamos assim, um desafio internacional. Primeiro na América Latina, depois na Europa. Você vê até que ponto vai esse Flamengo e até que ponto esse Flamengo é esse ouro que tá brilhando tanto. E outra coisa também, Mazzella. Quanto tempo vai durar essa coisa aí? Essa disciplina do treinador, disciplina do elenco, entendeu você? Essa manutenção de uma série de jogos impecáveis, quase impecáveis. Será que o jogador brasileiro vai ter disciplina para treinar tanto e ficar tão focado como está agora? É uma dúvida minha. Eu espero que fique muito tempo, porque se ficar muito tempo, esse grupo aí pode pensar em seleção brasileira. Do técnico aos jogadores, eu estou falando de vários deles, como o Gerson, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, até outros aí, o Everton Ribeiro, por que não? O do Rodrigo Caio, é um time para você pensar em seleção, desde que isso aí não seja uma fase de 3-4 meses. Vamos esperar o ano que vem um pouco para saber até onde vai essa coisa toda, certo?
Certo, mas o Flamengo está desde de agosto nessa fase, agosto, setembro, outubro, novembro, já está 5 meses. O empenho, quer dizer, eu acho que o grande barato nisso aí, Márcio, é a pressão que o Jorge Jesus coloca nesse elenco. E o elenco corresponde, isso que é bacana. E, de qualquer maneira, na hora que poderia começar o estresse, começarão as férias também, quer dizer, então os caras vão ter pilha para carregar durante o mês de janeiro, né? Dezembro, janeiro, podem voltar com força total. Até nisso, o Flamengo tá com sorte. O estresse pode acontecer já com o time campeão brasileiro e campeão, quem sabe, até mundial.
É lógico, eu tô otimista, eu acredito nesse grupo aí, vamos ver o que vai acontecer. E o Jesus é um treinador que toma decisões muito boas, né? Ele mexe muito bem no time, todas as vezes quase que ele mexe, a exceção daquele primeiro jogo lá contra o Emelec, que ele botou o Rafinha no meio-campo, foi muito criticado e tal, mas fora aquilo ali, ele foi muito bem nas alterações. Ontem, por exemplo, colocar o garoto no lugar do Vitinho, né? Foi perfeito, porque deu ao Flamengo mais mobilidade, mais presença na área, foi ótimo.
E fez o gol, né?
Os adversários não aguentam o ritmo do Flamengo 90 minutos. Segura um pouco, depois não aguenta. O Bahia até que foi bem no primeiro tempo, marcou bem e tal, mas depois não aguenta.
É interessante que ele mexe e os caras que entram acabam fazendo gol. Foi com o menino Lincoln no jogo contra o Botafogo, ontem a mesma coisa. Né?
O Renier ontem, né?
É impressionante. O Flamengo sobra. Você falou muito bem, mas técnica, taticamente, o time é centrado, o time é concentrado, o time é objetivo, traça a meta, tá tudo dando certo. E quando tudo. A coisa não anda, você vê, o Flamengo estava com dificuldade contra o Corinthians, porque as pessoas analisam, isso eu me bato sempre, eu não sou analista, eu sou narrador, mas não sou burro, não sou idiota. Então eu sei, pelo menos eu penso um pouco do jogo. As pessoas analisam o jogo com o resultado. Aquele 4-1 do Corinthians foi mentiroso, não foi tudo aquilo. O primeiro tempo estava extremamente difícil, o Flamengo tinha mais volume, mas o Flamengo não tinha tido uma chance de gol. Aí que entra a sorte. Teve o pênalti, que para muitos não existiu, mas não importa, o juiz marcou. O cara bate mal o pênalti, a bola volta no pé dele. Quer dizer, se fosse a favor do Fluminense ou do Botafogo, a bola ia bater no goleiro, ia para escanteio, ia no pé dos zagueiros. E assim vai, quer dizer, então a sorte também não premia o incompetente, né, Márcio?
Exatamente, sorte premia o competente. Eu lembro o jogo do Botafogo, que o jogo estava equilibradíssimo. E aí foi expulso o Luiz Fernando, 10 contra 11. Mesmo assim, o Flamengo, no finzinho, ainda conseguiu fazer aquele jogo. Podia ter feito, né? Questão de 3 ou 4 minutos, podia ter feito. Mas fez, quer dizer. Por quê? Porque a sorte está ao lado de quem insiste mais, tem mais recursos e vai até o fim brigando. Enfim, eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a outra também.
Falamos do Vasco, falamos do Flamengo de para ontem, para trás. Vamos falar do Flamengo para frente agora. Quarta-feira, jogo isolado, antecipado da 34ª rodada, para que o Flamengo possa decidir a Libertadores da América com o River Plate lá em Lima. Flamengo e River Plate, com cobertura total da Rádio Nacional também. Ô Márcio, faz uma projeção, o que é que você espera desse Flamengo e Vasco? Pode ser meio parecido com Flamengo e Botafogo, eu abro um parênteses. O Flamengo, com toda a facilidade, mas os últimos jogos do Flamengo não foram tão bons assim, só que ele é muito melhor. O que é que você espera desse jogo Flamengo e Vasco?
Eu acho que o Flamengo vai ter mais facilidade com o Vasco contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o Flamengo não estava no Maracanã, não tinha sua grande torcida ao lado, o Botafogo estava com a torcida muito maior. E acho que o Botafogo foi para um esquema de muita entrega. Eu acho que o Vasco não vai ser mais fácil para o Flamengo esse jogo. Sempre em tese, a gente fala em tese. Ninguém aqui é profeta nem nada. Eu acho que o Flamengo é mais time que vai ganhar, embora o Vasco, todo clássico, tenha sua rivalidade e tal. Agora, acho que o Flamengo, mas é domingo, já projetando mais ainda contra o Grêmio, vai ser complicado lá. O Grêmio, depois de levar 5-1, de ser eliminado pelo Flamengo, vai querer perder do Flamengo em casa domingo e talvez até perdendo o Flamengo comemorando o título lá junto deles, lá na arena.
É verdade. E acrescento mais um dado, a briga do Renato com o JJ, quer dizer,
claro,
também.
Claro,
vai ser incrível. Esse jogo eu também acho que o Grêmio vai vender muito caro a derrota.
Também
vai ser um jogo complicadíssimo. O Palmeiras joga com quem, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Bahia, domingo.
É o Bahia?
Mas na Fonte Nova.
Bahia, como dizem lá, né? Bahia! Complica um pouquinho, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes da Rádio Nacional, Márcio Guedes, Indy Xavier. Palmeiras enfrenta o Bahia domingo, 17 de novembro, na Fonte Nova, 16 horas. Na 34ª rodada...
O Grêmio joga no mesmo horário, 16 horas, com o Flamengo também?
É isso aí. Grêmio no mesmo horário. E o Palmeiras, na 34ª rodada, tem o Grêmio na Arena do Palmeiras, domingo, dia 24, 18 horas.
É que é o jogo do Flamengo com o Vasco, que será puxado para depois da manhã. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que é só questão de tempo para dar a volta olímpica, né, Márcio?
Não, lógico. Ou será domingo contra o Grêmio, ou então contra o Ceará depois da Libertadores. Aí o Flamengo pode jogar esse jogo para fazer uma dupla comemoração de título, que seria uma coisa espetacular para o Flamengo, ou então afogando as mágoas, compensando uma possível perda da Libertadores com o título brasileiro, que dá para compensar um pouquinho, né?
É verdade, porque de qualquer maneira, mesmo o Flamengo não conquistando a Libertadores, que torcemos para isso...
Claro, você vai torcer muito.
É verdade, que é o futebol do Brasil, é o claro. Futebol brasileiro em ação, é impressionante. E seria interessante uma outra final de Mundial, pelo menos se passarem pelas fases preliminares, né? Mais uma vez, Flamengo e Liverpool, seria bem interessante. Então, de qualquer maneira, o Flamengo já está garantido para Libertadores no ano que vem. Isso é outro Exatamente. Dado também, né? Independente de ser campeão ou não, o Flamengo já está garantido, pô. Quer dizer, a campanha é maravilhosa. O Flamengo ganhando o Brasileiro, ganhando a Libertadores, o único título que faltou ao Flamengo esse ano foi a Copa do Brasil, caso isso aconteça, né?
Exatamente. Você imagina se for lá para a Europa e ganhar também o título mundial contra o Liverpool?
Aí
você não vai aguentar o pessoal do teu lado aí, não. Vai ter que pedir férias.
Não, você vai ter que vir para cá também, que você foge, cara. E eu tenho que aturar aquelas malas lá no departamento, né? É verdade.
Vai aturar o Bocage, hein?
Não, quem atura é você, eu tô fora. O Bocage é comportado, porque quando o Flamengo joga, ele tá vendo novela, ele tá vendo seriado. Ele nunca vê. O Flamengo jogou, ele não vê o jogo, ele vê novela ou vê seriado. Não é isso? É de cabeça.
Dizem que sim.
É, ele mesmo fala, não dizem não. Ele que fala, não vê o jogo, tá, bababá. Quer dizer, o Bocage é um cara tranquilo. O mala é o Paulo Garritano, que aquilo é uma mala sem alça. É um baú. A flamureta tá, vai ficar impossível a flamureta ali. Mas tá bom, Márcio, vamos dar uma paradinha, já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, o programa No Mundo da Bola, dia 11 de novembro de 2019, uma segunda-feira realmente fria, chuvosa, com muita ventania na cidade, e quando venta, quando chove, a cidade para, não tem jeito, entra um, sai outro, e ninguém resolve a questão. Vamos em frente com o programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil ocupa o segundo lugar do quadro geral de medalhas do Mundial Paralímpico de Atletismo. O país já coleciona 10 medalhas, 6 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Duas dessas mais valiosas, as douradas, foram conquistadas em provas de 400 metros na tarde deste domingo. Paulista Daniel Martins foi o campeão da distância na classe T20, que é para deficientes intelectuais. Esta foi a terceira vez consecutiva que o mariliense sobe ao lugar mais alto do pódio em mundiais. Outro ouro veio com a potiguar Thalita Simplício, que, guiada pelo Felipe Veloso, desbancou a favorita chinesa Xiqin Liu e triunfou na classe T11. Que é para deficientes visuais. A competição vai até o dia 15. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações do Esporte Olímpico e Paralímpico aqui no Microfone Esportivo do Brasil, dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Botafogo, Botafogo.
E hoje tem fogão, hein? Fogão em Avaí, logo mais. O estádio Nilton Santos, quem traz as últimas do Botafogo aqui no programa No Mundo da Bola, é ele. O plantão do Internacional Inteligente
é nacional.
E aí, Luizinho?
E aí, Mazela, que o Botafogo tem uma parada duríssima agora, a partir das 20 horas no Engenhão, no estádio Nilton Santos, contra o Avaí. O Botafogo vem de 4 derrotas consecutivas, está na zona do rebaixamento. A boa notícia para a torcida do Botafogo, se é que a gente pode colocar como boa notícia, é que um empate tira o Botafogo da zona do rebaixamento. O Botafogo iria 34 pontos, como tem mais vitórias do que o Fluminense, o Botafogo empurra o rival para a zona do rebaixamento. Grande questão é que o time não vence, o time não consegue nem empatar. Vem de 4 derrotas consecutivas. Quem comenta esse momento do Botafogo para a gente é o meio-campo chileno Léo Valência.
Não, a gente está em uma situação que não é bom para a gente, mas a gente está trabalhando forte para conseguir sair dessa situação. O elenco está firme, todo mundo está comprometido para se ajudar um ao outro e a gente está confiante que vai sair dessa situação.
Tá esse aí, o Léo Valência, conversando com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Mas ela, Márcio Guedes, técnico Alberto Valentim, tem uma série de problemas para montar a equipe que entra em campo logo mais. Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gilson Rodrigo Pimpão estão entregues ao departamento médico. Enquanto lateral direito, Fernando, e o meio campo, Luiz Fernando, estão suspensos. Além disso, o Diego Souza, com a... que seria, a gente conversava, eu, você, Valdir Luiz, Márcio Guedes, seria uma opção ao ataque. Para mim, o Diego Souza é o melhor finalizador do Botafogo, mas ele está no banco de reservas, foi barrado pelo Alberto Valentim. O Léo Valência comenta os desfalques, principalmente na lateral direita, do Fernando e do Marcinho, e também o Diego Souza, que está no banco de reservas. Fala, Léo Valência.
Não, eu acho que Valentim é muito inteligente e ele sabe que jogador vai botar nessa vaga, né? Mas também a gente tem um elenco que cada jogador que possa usar, reemplaçar o Marcinho ou o Fernando, vai dar o melhor dele e vai conseguir ajudar a gente. E o Diego é um jogador muito importante para a gente. A gente sabe que ele pode ajudar muito e, infelizmente, o treinador que decide quem joga, né? Mas todo mundo está comprometido e todo mundo sabe que pode ajudar dentro e fora do campo.
Tá aí as declarações do Léo Valência. Márcio Guedes, vamos por parte, como diria Jack. Vamos por parte.
Primeiro... Jack o estripador.
O Jack, para os íntimos. O Jack. Olha só, primeira coisa, antes de falar dos desfalques, da declaração do Valência, do Diego Souza, o que você espera de Botafogo e Avaí?
Bem, o nosso cabeça começou a sua brilhante explanação dizendo que era um difícil compromisso o Botafogo. Se o Botafogo vai enfrentar o lanterna do campeonato em casa e está com medo do Avaí, eu acho muito difícil, então é melhor desistir do campeonato. Porque, né, até o Valentim conhece o Avaí, já esteve lá. Quer dizer, o jogo mais fácil do que esse não existe no campeonato. O lanterna disparado, jogando em casa, entendeu? Esses focos para mim não tem grande importância, porque se o Botafogo não tem nenhum craque, diz assim, vai fazer muita falta, talvez o Marcinho um pouquinho, parece que ele vai colocar o Rickson na lateral direita, que é uma improvisação, já que o Fernando também não pode jogar, vai tentar fazer uma dupla de garotos no ataque, coisa que seria diferente, seria uma novidade, seria juntar o Juan com o Igor Castro, não sei se vai dar certo. E talvez o Diego Souza entrando no decorrer do jogo. Talvez, não sei, porque isso não está oficialmente confirmado. O mais importante é que o Botafogo, o Mazé, contra o Flamengo, foi uma derrota digna, uma derrota que a torcida até sentiu que o time está com vontade, foi a campo, apoiou, os jogadores correram muito. Se o Botafogo mostrar aquela dedicação que mostrou contra o Flamengo, ele ganhou o jogo. Não precisa nem chegar tanto, porque na metade do jogo já tá com a vantagem. Porque agora, não sei se vai aguentar o ritmo físico e tal. É claro que o Avaí vai tentar dificultar, vai jogar na retranca e o Botafogo vai ter que ser inteligente, jogar pelas extremas e tal. E eu acho que tem que ser o tipo de jogo que o Botafogo tem que ganhar na garra. E a torcida, parece que já venderam 13, 14 mil ingressos, acho que vai ter um público bom. Poderia ser melhor não fosse essa noite chuvosa, com a temperatura muito baixa, que uma segunda-feira à noite, porque realmente às 8 da noite, com o trânsito ruim, tudo complica. para o torcedor oriente. De qualquer maneira, o Botafogo terá apoio lá e eu acho que o Botafogo hoje vai ganhar esse jogo. E tem uma coisa, se o Botafogo ganhar, vai ultrapassar Fluminense,
Cruzeiro
e Ceará, hein? Isso. Três de uma só vez.
É verdade.
Isso é o único resultado que vai agradar, porque mesmo empatando, vai ser um péssimo resultado. Vai passar o Fluminense por um número de vitórias, mas vai perder uma grande chance de fazer três pontos.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
É muito ruim.
Ô Márcio, deixa eu te perguntar um negócio em cima dessa matéria, desse assunto. Você falava, se o Botafogo repetir o que jogou contra o Flamengo na vontade, no empenho, tudo isso. Agora, você acha que o Botafogo, o que mostrou contra o Flamengo, na minha opinião, foi um ponto fora da curva. Será que ele vai conseguir manter isso diante de um adversário teoricamente fraco, já rebaixado, já lá embaixo? Essa é a questão. Será que o Botafogo que nós estamos vendo é o que vem jogando fora a partida do Flamengo ou que jogou contra o Flamengo? Essa eu acho que é a grande questão.
Mas eu te digo uma coisa. Não foi a primeira vez. No jogo anterior contra o Cruzeiro, que o Botafogo perdeu 2-0, o segundo gol foi já no último minuto, o Botafogo jogou muito bem, jogou com muita garra, não merecia ter perdido o jogo, teve mais chance que o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou numa retranca o tempo todo, fez um cacá e tremendo no segundo tempo. Já era um time muito mais motivado e melhor. Eu acho, então, que o Botafogo está sabendo que agora ele está com a corda no pescoço. Ele tem que fazer 12 pontos em 7 jogos. Está com 33. Tem que ganhar 4 jogos. E tem 4 jogos no Nilton Santos. Hoje é o mais fácil deles em tese. Tem o Chapecoense fora, que ele pode até pontuar. Tem o Atlético Mineiro fora, que também pode pontuar. Mas ele tem que pensar em ganhar em casa. Então, Mazela, os jogadores que estão com os salários, inclusive, não em dia, mas parte já foi adiantada com a ajuda do Montenegro, do Moreira Salles, etc. Tal. Então, o time do Botafogo sabe que se bobear, se vacilar, vai cair. Vai cair. Então, eu acho que é fundamental que essa garra volte a ser usada. Não há outra saída, porque dependendo de técnica, o time é fraco. O time é muito fraco, o ataque é muito limitado, tem muita garotada, então não adianta, não há outra saída. É correr, brigar ou cair.
Tá certo. Mas para fechar o assunto do Botafogo, rapidinho, Márcio, você deixaria o Diego Souza na reserva ou começaria com ele?
Você fez uma pergunta muito difícil. Eu teria que estar lá dentro do Botafogo para ter uma resposta melhor. O Diego Souza, talvez no jogo como de hoje, talvez fosse melhor começar com o Diego Souza, mas ele vai tentar esse garoto Juan. Ele já tem outro garoto, Igor Cássio, então não sei. Não sei responder com muita convicção total, não. Acho que é uma grande dúvida. Não sei se o Diego Souza está muito gordo, como é que ele está, como é que foi o treino dele, como é que é o papo dele com o treinador, e teria que ver isso lá dentro.
Tá certo,
mas ele vai
então.
Acho que vai tentar o Juan de saída, pelo que eu estou ouvindo aí.
Vamos ver então. Qual time do Botafogo já está confirmado, Luiz Ferreira?
O provável time que entra em campo logo mais: Gatito, Fernandes no gol, Rickson na lateral direita, João Carli, Gabriel e Yuri, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Léo Valência, Igor Cássio e Juan Mazella.
Vamos aguardar então. 17 horas 38 minutinhos e na sequência do nosso programa.
Com Chaves.
Conversou com o campeão mundial de ginástica artística, o Arthur Nori, sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos ouvir a matéria do Lincoln Chaves.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
Foram 2 meses competindo no exterior e a bagagem de Arthur Nori voltou recheada ao Brasil. De Lima, no Peru, vieram 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, um ouro na disputa por equipes da ginástica artística e 2 pratas na barra fixa e no individual geral, que é quando o atleta compete em todos os aparelhos. Já de Stuttgart, na Alemanha, a conquista mais impressionante, o título mundial na barra fixa, inédito para o país. Mas não foi só o pioneirismo que tornou esse feito especial para o paulista de 26 anos. A medalha tem a marca do alemão Fabian Hambunchen, campeão olímpico do aparelho nos Jogos do Rio de Janeiro e um dos maiores ídolos de Arthur.
Quando eu descobri que ele fez a medalha, que ele assinou aqui dentro, não dá pra ver. E ele pediu pra não abrir, que senão vai estragar o LED, porque ela brilha a medalha. Tive mais vontade ainda de querer estar com essa medalha, porque ela é única, exclusiva.
O brasileiro chegou à final do Mundial na barra fixa como candidato à medalha. Para brigar pelo pódio, a série planejada era diferente da fase classificatória. Teria um grau maior de dificuldade. Mas segundo o técnico de Arthur, Cristiano Albino, a estratégia mudou à medida que os rivais foram se apresentando.
E final é sempre muito mais tenso, sempre muito mais difícil. Você não pode cometer nenhum erro médio. E os adversários que foram antes dele foram cometendo alguns erros que a gente foi vendo e analisando e fomos acompanhando as notas finais e começamos a estudar, falar, olha, a gente não precisa fazer a série mais difícil, que é mais arriscada. Então vamos fazer a série mais fácil, porém tem que fazer impecável, tem que fazer muito, muito limpa, com poucos descontos. E aí mudamos a estratégia no meio da final ali. Ele foi, executou muito bem e chegou na nota que já pleiteava assim, desde o início.
Arthur Nori é o quarto brasileiro a se sagrar campeão mundial na ginástica. Antes dele, venceram Daiane dos Santos, Diego Hipólito e Arthur Zanetti. Deles, só Zanetti conseguiu subir ao pódio na Olimpíada no mesmo ciclo em que conquistou o mundo. Será que o xará vai repetir o feito no Japão? Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, meu querido amigo Lincoln Chaves. Boa matéria com Arthur Nori. E é o Brasil se preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na sequência, 17 horas 41 minutinhos. Quem chega, índio? Sebastião Luiz, o rei de Nilópolis. Fala, garoto. É o Vasco, seu Vasco. Eu preparei tudo para você falar do Vasco. Você tá com a bala na boca. E acabou apertando o botão. Solta o Vasco com ele, o nosso querido ligado.
Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo.
O Vasco está a um passo do paraíso. Com a vitória sobre o CSA em Maceió por 3-0, o time está quase matematicamente livre do fantasma do rebaixamento. O clube carioca chegou aos 42 pontos e conseguiu pela primeira vez nesta edição do Brasileirão marcar por 3 vezes, com Raul, Henrique e Carlinhos contra.
A obrigação do Vasco, como você disse, desde o início, foi manter o Vasco na primeira divisão. O Vasco vem se recuperando não do time, pelo clube.
O treinador Vanderlei Luxemburgo comentou ainda sobre o Flamengo, adversário do Cruz Maltino, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.
É diferente porque o Flamengo está com um time diferente, então desgarrou, né? E com uma coisa, ele ficou só na competição agora, né? Só no brasileiro. Então, esses jogos todos que ele está jogando aí, até chegar a decisão da Libertadores, são jogos que ele tem jogado com a equipe e tem um elenco farto, né?
Luxemburgo vai ter a volta do atacante Marrone para o clássico, mas ainda segue sem Leandro Castan na zaga.
Não perdi ninguém, só acho que o Ricardo teve um problema com uma pancada muito forte, só com uma perna muito inchada, talvez seja um problema. O Castan não pode voltar porque o juiz conseguiu fazer uma conversa de jogo do Grêmio contra o Palmeiras, eu consegui fazer uma coisa que está mal, errar bastante e já tirou o cartão de 2 jogos.
Para o clássico contra o Flamengo já está confirmado. Os torcedores vascaínos terão direito a 33% dos ingressos, cerca de 22 mil lugares no setor sul do Maracanã. Depois do Fla, o Vasco tem Goiás, São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Chapecoense pela frente. Além da vaga na Sul-Americana, os vascaínos também estão interessados na premiação da CBF. Em 11º lugar, o Vasco receberia hoje 15,5 milhões de reais. Mas caso consiga chegar em 9º lugar, posição hoje ocupada pelo Bahia, com apenas 1 ponto à frente dos cariocas, abocanharia perto de 20 milhões de reais. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola, 17 horas 43 minutinhos. Márcio, essa vitória, na boa, para mim foi surpreendente o Vasco meter 3 no CSA. Tudo bem, o CSA, ok. Mas eu não esperava o Vasco não estar com esse bolão para ganhar de 3 fora de casa. Me surpreendeu o Vasco, viu?
É claro, ninguém esperava, né? O CSA tem feito uma campanha razoável dentro de suas possibilidades, sempre impõe dificuldades aos adversários em casa, né? E contra o Flamengo no Maracanã, lembro até que há pouco tempo foi uma partida muito boa. Perdeu chances, o Flamengo só ganhou de 1-0, enfim, é um time muito bem armado pelo Argel, mas
jogou ontem, bem contra o Corinthians, hein, Márcio? Jogou bem contra o Corinthians também depois do Flamengo.
É, exatamente. É. Então acho que foi um resultado absolutamente surpreendente, não só pela vitória do Vasco, mas pela facilidade com que o Vasco ganhou o jogo. Aliás, nem precisou jogar muito bem, não. Houve falhas graves na defesa do CSA. Acho que o time já está meio conformado com a queda, porque essa altura da guerra, com 29 pontos, não vai dar mais, não. Então, foi uma vitória boa. O Vasco jogou uma partida normal E acho que tudo começou ali naquele primeiro gol pelo Raul, que foi um gol muito bonito. Aquilo desmoronou um pouquinho o esquema defensivo do time do Argel, que aí foi todo para frente, abriu espaço e o Vasco teve facilidade no segundo tempo.
Tá certo. Acho que o Vasco está tudo aí. Não tem muito o que acrescentar. O Vasco agora, como na matéria do Rodrigo Ricardo mostrou, o importante é defender um trocadinho a mais, né? Acho que o resto, o Vasco não cai, o Vasco não chega no Z4 ou no G4, no G6. Então, acho que agora é fazer ponto para faturar uma graninha, não é isso?
Não, e tem mais. O Vasco não cai, não vai ao Libertadores, mas vai para a Sul-Americana, coisa que ele não conseguiu esse ano. O que é importante também, até a sua condição econômica, né? Porque a colocação dele permite até, eu acho, 13º, 12º, não sei, e a Sul-Americana, coisa que, por exemplo, Fluminense e Botafogo possivelmente não irão.
É verdade.
Como foram esse ano.
É, até o 12º, a Sul-Americana, até o 12º.
Pois é, Fluminense e Botafogo estão pintando aí que mesmo que não caiam, vão ficar lá para o 14º, 15º, por aí.
O próprio Cruzeiro também, né? O próprio Cruzeiro. O
Cruzeiro é outro ameaçado também.
É, exatamente isso. 17h46. Voltamos rapidinho com a reta final do nosso programa Nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, lembrando que o nosso querido Fabinho Soares sempre com a gente aqui, o Marco Antônio Domingues também, acompanhando nosso programa No Mundo da Bola. E o Fabinho, acho que o Botafogo, o seu Botafogo, já que ele é um grande alvinegro, vence por 2-0. 17h47 e na sequência...
Momento estádio.
Voltando o professor... Não, agora é Astrid Nick, é isso?
Não, o Wagner.
É o Wagner. Obrigado, cabeça. É o professor Wagner Gomes.
O mesatenista Hugo Calderano, sexto melhor jogador do mundo na atualidade, é um dos 10 indicados ao troféu de atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico. A votação está aberta na internet. É pbo.cob.org.br. pbo.cob.org.br. Ele é o único atleta do tênis de mesa a concorrer em 2019. A cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico acontecerá no dia 10 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Os outros 9 atletas que participam da disputa são Ana Marcela Cunha, maratonas aquáticas, Ana Sátila, da canoagem slalom, Bruno Rezende, do vôlei, Flávia Saraiva, da ginástica artística, Ítalo Ferreira, surf, Mayra Guiar, no judô, Nathalie Moelhalsen, na esgrima, Paulo André, no atletismo e Pedro Barros, no skate. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Meu abraço para o Sebastião Luiz, o grande observador do cotidiano no Rio de Janeiro. Ele observa tudo, né, Sebastião Luiz? É isso aí. Observe agora qual botão que você tem que apertar. É o Fluminense, mais uma, hein, Flusão? Eu me odeio, Fluminense. Obrigado, Mário. Obrigado, Celso. Vocês são gênios. É isso aí. E aí, fala, Rodrigão.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense terá a semana inteira para se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado no Maracanã. O jogo marca o retorno do tricolor carioca ao Rio, após vitória sobre o São Paulo e derrota para o Internacional por 2-1 em Porto Alegre.
É um momento chave onde todas as equipes estão precisando pontuar, mas é essa regularidade que a gente vem buscando. A gente saiu do Rio para 2 jogos muito difíceis. São Paulo e Internacional brigando pelo G4. Nós conseguimos levar pontos para o Rio de Janeiro, importante. Lógico que a gente saiu daqui com a sensação de que poderia ter levado mais pontos importantes para o Rio de Janeiro.
Assim como o treinador Marcão, a diretoria do Fluminense já avisou que vai protestar na CBF contra a arbitragem do jogo no Rio Grande do Sul. Para os tricolores, o juiz Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, não anotou o toque de mão de Vitor Cuesta, que acabou originando o segundo gol do Inter, mesmo após a consulta ao VAR.
Realmente, pelo que a gente acompanhou, a bola pegou no braço, desde o momento que pegou o braço e a equipe do Internacional levou vantagem, deveria ser marcada a infração.
O treinador Marcão também explicou por que optou deixar Paulo Henrique Ganso no banco.
Era uma partida muito difícil, onde que realmente a gente precisaria que todos estivessem 100%, e entrou nessa questão. No primeiro momento ele não estava 100% e a opção do Nenê foi por conta disso.
Além do Galo, o Flu terá ainda pela frente CSA, Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians, até o fim do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. Reta final, Márcio. E o Fluminense não tem jeito. Essa comissão técnica, essa diretoria, para sentar e chorar, hein?
O Fluminense até que começou bem ontem, né, Marcelo? Deu a impressão de que ia fazer o jogo duro, poderia até trazer um empate. Não sei, o Inter estava muito nervoso, perdendo muita bola. Mas depois houve uma mudança tática no Inter, né? E que passaram a explorar jogado mais pelo setor direito de ataque, né? Com o Pottker, e o Fluminense começou a ver que, né, os seus avanços estavam deixando espaço às costas ali do
Caio Henrique.
Exatamente. É. Então, a partir de certo ponto, o Inter teve mais volume, fez dois gols, esse segundo gol para mim um lance polêmico, um lance... Talvez pela regra nova tivesse que ser invalidado o gol, porque...
Não.
O atacante não pode bater...
Pela regra nova, o gol foi totalmente ilegal. Mas esse Zé Ruela desse árbitro aí acabou não vendo nada ou não quis ver. O VAR também é outra coisa ridícula e não marcou.
Pela regra nova, se a bola bater na mão, é para parar o lance.
Bateu na mão, isso é incontestável. Mas o Zé Ruela não viu, então... Ou melhor, ele foi olhar no monitor e não viu. Ou ele é cego, ou ele é mal intencionado, ou ele é incompetente. Porque não tem justificativa, não tem justificativa. Independente do Inter poder ter ganho de 3, de 4, perdido de 2, de 3, não importa. Mas que foi prejudicado, foi mais uma vez. E eu queria saber o papel do VAR, do outro... Não vou falar o termo que eu quero falar, do cidadão que estava sentado com o busanfã na cadeira, olhando o monitor, entendeu? Não sei porquê.
Busanfã.
O busanfã gordo, sentado na cadeira, pô, aí. Vendo o quê? Não dá pra ver. Eu fico irritado, Márcio, Vamos terminar no Fluminense que eu vou acabar tirando a rádio do ar.
17h53,
tá acabando, fala.
Só pra você ficar menos irritado, eu acho que o Marcão tem até certa razão. O Fluminense teve dois jogos pesadíssimos fora, trouxe 3 pontos de algum lucro, sem dúvida alguma. E eu acho que o Fluminense tem algumas qualidades, tem ataques razoáveis, entendeu? Então é um time que pode ainda tranquilamente faturar, digamos, 9 pontos, não cair. Olha, eu prefiro atualmente a Fluminense melhor que o Botafogo, só pra você ficar mais tranquilo.
Tá bom, então. Vamos lá, então, Márcio. Um beijo carinhoso, meu amigo.
Boa pra você.
Tchau, grande.
Boa pra você. Tchau.
Obrigado, Marcinho. É isso aí. Márcio Guedes com a gente aqui no programa da Bola. 17h53 na reta final. Obrigado, Luiz Ferreiro. Valeu. Nosso querido cabeça, ao rei da sociedade nilopolitana. Esse cara tem que sair daqui na camisa de força, Sebastião Luiz Xavier. E obrigado principalmente a você pelo carinho, pela audiência, pelo prestígio. E amanhã voltamos com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, galera. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.